um julgamento que envolve o maior número de denúncias simultâneas na história do Supremo. Acusações que têm como alvo pessoas envolvidas num dos momentos mais vergonhosos da democracia brasileira. Um caso que pode chegar a um ex-presidente da República e a oficiais das Forças Armadas. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no começo da noite. Sempre com informações instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Terça-feira, 25 de abril de 2023. Dia em que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, abriu uma nova rodada de avaliação de denúncias contra pessoas envolvidas na invasão dos prédios dos três poderes no fatídico 8 de janeiro. A Corte Máxima do país já aceitou 100 acusações da Procuradoria-Geral da República. Agora, os ministros estão analisando mais 200. Eles têm até o dia 2 de abril para depositar seus votos no plenário virtual. Depois, precisam analisar outras levas.
Ao todo, a Procuradoria-Geral da República já denunciou até aqui 1.390 pessoas envolvidas nos atos golpistas que culminaram na invasão e depredação do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo nos primeiros dias do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Denunciar é fazer uma acusação formal. Essas denúncias, então, precisam ser analisadas pela Justiça, que decide se abre ou não uma ação criminal, ou seja, decide se os acusados viram ou não réus.
É o que o Supremo está fazendo agora. Os ministros do tribunal estão avaliando se a Procuradoria-Geral apresentou indícios suficientes para que essas pessoas sejam julgadas. Só então vem todo o processo, com mais coleta de provas e depoimentos de testemunhas de acusação e defesa, para, enfim, o tribunal decidir quem é culpado e quem é inocente.
As duas primeiras levas de análises do Supremo dividem os denunciados em dois tipos. Um deles se refere a pessoas acusadas pelos crimes de incitar a animosidade das Forças Armadas contra os poderes da República e associação criminosa. Essas são as pessoas que estavam no acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, que pediam que os militares dessem um golpe de Estado, derrubassem o presidente eleito nas urnas, no caso o Lula, e colocassem no lugar o ex-presidente que tentou reeleição, mas não conseguiu votos suficientes, no caso Jair Bolsonaro.
O segundo tipo de denunciados, cujos casos estão sendo avaliados pelo Supremo, reúne pessoas que participaram diretamente da invasão das sedes do Legislativo, do Executivo e do Judiciário em 8 de janeiro. São pessoas que investiram contra o escasso efetivo policial que tomava conta dos prédios naquele dia, quebraram vidraças, destruíram o mobiliário, danificaram obras de arte, enfim, tomaram os três poderes, esperando que as Forças Armadas viessem logo em seguida e devolvessem na marra o comando do país ao Bolsonaro. Essas pessoas foram acusadas dos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, destruição e deterioração ou inutilização de bens especialmente protegidos.
Dos 100 denunciados que já viraram réus e dos 200 que podem virar em breve, quase todos estão presos preventivamente, ou seja, a justiça avalia que eles oferecem risco à sociedade ou às investigações, que ainda continuam.
Os votos dos ministros do Supremo até agora trazem algumas indicações de como eles devem se comportar diante do golpismo de 8 de janeiro. O tribunal está atualmente com 10 ministros, não 11. Isso porque o Ricardo Lewandowski se aposentou agora em abril. O Lula está prestes a indicar o seu sucessor.
Dos 10 ministros em atividade, 8 votaram pela aceitação das denúncias contra a primeira leva de 100 acusados. O relator dos casos, o Alexandre de Moraes, deu o voto inicial e foi seguido pelos colegas Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Rosa Weber.
Nesse julgamento em plenário virtual, o relator vai lá e deposita seu voto. Os outros ministros vêm depois e seguem o voto do relator ou abrem divergências. O Alexandre de Moraes está aceitando as denúncias da Procuradoria-Geral da República com o seguinte argumento, abre aspas para ele em um dos casos. A conduta por parte do denunciado revela-se gravíssima e, ao menos nesta análise preliminar, corresponde aos preceitos primários estabelecidos nos indigitados artigos do nosso Código Penal, fecha aspas.
O Moraes segue aqui no seu juridiquês, abre aspas de novo. Tanto são inconstitucionais as condutas e manifestações que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático, quanto aquelas que pretendam destruí-lo, juntamente com suas instituições republicanas, pregando a violência, o arbítrio, o desrespeito à separação dos poderes e aos direitos fundamentais. Fecha aspas. Tais argumentos foram chancelados pela maioria da corte.
Os dois ministros que divergiram do Alexandre de Moraes são o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, ambos indicados ao Supremo por Bolsonaro. Primeiro, eles foram contra a análise das denúncias pela mais alta corte do país. Queriam que os casos fossem enviados para a primeira instância da Justiça Federal. Mas tudo ficou com o Supremo, porque o Moraes afirma que tem parlamentares do Congresso sendo investigados. E eles ficam nas mãos da mais alta corte do país por causa do foro privilegiado. O relator diz que não é razoável espalhar os casos por tribunais inferiores, uma vez que a trama resultou num ato conjunto em 8 de janeiro. Ele foi acompanhado pela maioria dos ministros.
A mesma coisa aconteceu no julgamento do Mensalão em 2012. O relator Joaquim Barbosa defendeu uma análise conjunta das acusações contra os quase 40 réus por ver ali um conjunto, uma história de compra de apoio parlamentar que acabou confirmada pelo plenário e colocou petistas na cadeia.
Nunes Marques e André Mendonça não conseguiram espalhar as denúncias e saíram derrotados também na aceitação das acusações, ao defenderem que apenas os executores fossem processados criminalmente, ou seja, apenas aquelas pessoas contra as quais há provas de participação efetiva na invasão dos prédios dos três poderes. Os dois ministros não queriam o julgamento de quem foi preso só no dia seguinte, no acampamento do QG do Exército, em Brasília.
A linha de defesa dos advogados dos denunciados é de que as acusações da Procuradoria-Geral não têm alguns requisitos básicos para a abertura de um processo, como a individualização de condutas, uma descrição do fato criminoso de cada um.
Muitos dos envolvidos no golpismo só foram presos no dia seguinte à invasão, porque oficiais das Forças Armadas impediram que isso fosse feito pela polícia do Distrito Federal já sob intervenção do governo Lula, ainda em 8 de janeiro. Esse fato, assim como as cenas que mostram militares se recusando a prender extremistas que estavam dentro dos prédios invadidos, jogam suspeitas sobre oficiais, que, além de tudo, permitiram que os bolsonaristas defendessem o golpe por semanas em frente a quartéis Brasil afora. O Supremo já decidiu que não vai ser a justiça militar que vai julgar os fardados, e sim o próprio Supremo.
Enquanto o tribunal analisa o recebimento das denúncias já feitas pela Procuradoria-Geral, a Polícia Federal continua investigando outros suspeitos. Entre eles está o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, que era secretário da Segurança Pública do Distrito Federal em 8 de janeiro. O Torres está preso preventivamente.
O próprio Bolsonaro é investigado no âmbito do Supremo, sob suspeita de incitar o golpismo de seus apoiadores. O ex-presidente passou boa parte do mandato atacando as instituições, especialmente a mais alta corte do país, e tentando deslegitimar o sistema eleitoral brasileiro. O político de extrema-direita já disse, sem qualquer indício factual, que o Lula não foi eleito no voto, e sim colocado no poder pelo Supremo e pelo Tribunal Superior Eleitoral. Bolsonaro vai depor sobre o caso nesta quarta-feira. Em 8 de janeiro, ele estava em Orlando, nos Estados Unidos, para onde viajou, a fim de não passar a faixa presidencial ao sucessor.
A situação jurídica de Bolsonaro, do seu ex-ministro Anderson Torres e dos bolsonaristas envolvidos na invasão dos três poderes é delicada. Mas os apoiadores do ex-presidente ganharam fôlego político com a divulgação de imagens de câmeras internas do Palácio do Planalto em 8 de janeiro. As imagens mostram o então chefe do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, o general da reserva Gonçalves Dias, numa atitude pouco combativa diante dos invasores. G. Dias, como ele é conhecido, tinha colocado as imagens em sigilo, Elas só vieram à tona porque vazaram para o canal CNN Brasil. O Lula tinha sido responsável pela indicação do militar para o cargo. O presidente, então, demitiu G. Dias, selando a primeira baixa do seu ministério.
O governo Lula foi para a defensiva e teve de ceder no Congresso, que agora vai ter uma CPI mista para apurar o que aconteceu em 8 de janeiro, paralelamente ao que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral já vêm fazendo. Se a situação é delicada juridicamente para os bolsonaristas, politicamente eles podem fazer barulho, tentando emplacar a versão de que o governo Lula fez corpo mole para tentar tirar proveito político da invasão. Sobre o tema, Ricardo Capelli, que foi interventor na segurança pública do Distrito Federal e agora é ministro interino do GSI, disse o seguinte em entrevista nesta terça-feira ao portal UOL.
Mas eu creio, eu que, por determinação do presidente Lula, acabei virando um personagem central desses episódios, estive no campo acompanhando a tropa, acho que foi quase um milagre a gente ter ultrapassado o dia 8 sem que o pior acontecesse, sem que nós não tivéssemos um cadáver no dia 8, uma morte no dia 8, que poderia essa ser a consequência de um enfrentamento mais grave no dia 8.
Indígenas de todo o Brasil estão reunidos no acampamento Terra Livre, que acontece todos os anos em Brasília. Além das pautas habituais, como a demarcação, o encontro reivindica o combate à mudança climática, que afeta de forma particular as terras indígenas. Segundo informações da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, o grupo deve decretar, de forma simbólica, emergência climática, num ato nessa quarta-feira na capital federal. A Mariana Vick escreveu sobre o tema para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem o clima entre seus temas de cobertura.
O aquecimento global tem várias consequências. Entre elas, estão o aumento das temperaturas, mudanças nos ciclos de chuvas e alterações também nos ciclos das estações. Essas mudanças afetam os povos indígenas que vivem nas florestas e dependem dos recursos naturais. Enchentes e secas prolongadas, por exemplo, afetam a produção de alimentos porque mudam a dinâmica de rios e causam as mortes de peixes, além de prejudicarem a agricultura. Quando são muito intensos, esses eventos, que a gente chama de eventos climáticos extremos, causam danos ainda mais graves, como a gente viu agora em março nos estados do norte. Terras indígenas em Rondônia, afetadas por fortes chuvas, tiveram comunidades desabrigadas por causa do volume de água que atingiu as habitações. Esses efeitos da mudança climática são agravados pela exploração de recursos nas terras indígenas, que são feitas por invasores ou até mesmo por empresas e governos. A construção de usinas hidrelétricas, por exemplo, pode alterar o curso dos rios e prejudicar a pesca. Com a decretação simbólica de emergência climática prevista para essa quarta, os indígenas que estão no acampamento Terra Livre, em Brasília, querem chamar atenção para esses problemas. Outro objetivo deles é destacar o papel das terras indígenas no combate à crise do clima, já que, mesmo com as invasões, esses territórios estão entre os mais preservados do Brasil.
O texto da Mariana você lê no nexojornal.com.br/ponto futuro.
Joe Biden anunciou nesta terça-feira que vai concorrer à reeleição. O Marcelo Montanini escreveu sobre o tema. Marcelo, em que termos o presidente americano se colocou como candidato a um novo mandato na disputa de 2024?
Foi um anúncio discreto, através de um vídeo nas redes sociais, em que Biden apostou no discurso de defesa da liberdade e dos direitos civis. O vídeo mostra imagens da invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021 por apoiadores do ex-presidente Donald Trump e destaca que extremistas se aliaram para acabar com as liberdades fundamentais, cortando seguridade social, editando decisões sobre aborto e proibindo livros. Mas também mostra pessoas dialogando, se abraçando, sorrindo e trabalhando como fruto do seu primeiro mandato. Biden conseguiu, de alguma forma, levar à normalidade a política americana e tem bons números para mostrar em relação à economia. Ele conseguiu reduzir a inflação de 9% para 5% e mantém baixa taxa de desemprego de 3,5%. Mas ainda assim, a aprovação do governo é de 42%, segundo o agregador de pesquisas 538. Um nível baixo. Aliás, é um índice semelhante ao que o ex-presidente Donald Trump tinha nesse período do mandato. Trump perdeu para Biden em 2020.
E Marcelo, o ex-presidente Donald Trump trabalha para ser o candidato republicano em 2024. O que essa repetição de nomes da eleição de 2020 diz sobre a política americana?
Conversei com Roberto Moll, professor de História da América da Universidade Federal Fluminense, para entender melhor esse cenário. Ele explicou que essa repetição representa o esgotamento dos dois principais partidos americanos, o republicano e o democrata, não só dos quadros dos partidos, mas dos partidos perante o eleitorado. E isso tem relação com a polarização, mas também com a falta de resposta desses partidos, e sobretudo do democrata, com setores os quais tinha ligação, como os movimentos sociais e sindicais. É verdade que há outros nomes na disputa, como Robert Kennedy Jr., sobrinho do ex-presidente John Kennedy, e a escritora de livros de autoajuda, Marianne Williamson, pelo Partido Democrata. E ao menos 5 nomes do lado republicano, como o empresário Vivek Ramaswamy, o governador do Arkansas, Asa Hutchinson, a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, o ex-vice-presidente Mike Pence e o governador da Flórida, Ron DeSantis, que ainda não oficializou, mas é tido como um dos nomes mais competitivos do partido. Com exceção de DeSantis, nenhum desses nomes tem força política.
O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. No site, você acompanha tudo que a equipe do Nexo produz diariamente. Tem notícias rápidas que te ajudam a entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Tem textos de profundidade explicando os temas mais importantes do dia. Tem colunas de opinião. E tem gráficos que destrincham dados das mais variadas áreas. Como você sabe, o Nexo é um jornal independente, por assinatura e sem publicidade. Para ter acesso a tudo isso, apoiar o Durma com S e ainda receber newsletters exclusivas, é só fazer sua assinatura. Tem um link com um desconto para você na descrição deste episódio.
Do avanço das denúncias contra bolsonaristas no Supremo, passando pelos efeitos da mudança climática em terras indígenas e fechando com a sucessão presidencial americana, Durma com essa.
Com roteiro e produção de Conrado Corsaletti, edição de texto de Letícia Arcoverde, participações de Mariana Vick e Marcelo Montanini, edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. A gente volta amanhã. Até!